cada vez mais tem ganho, né, sentido entre as pessoas a ideia de que os alimentos promovem saúde ou podem causar doenças. Nessa perspectiva da medicina ayurveda, o gengibre, por exemplo, o manjericão, açafrão, a noz moscada e outras especiarias, elas, além de ressaltar o sabor daquilo que a gente come, Paulo, elas também são essenciais para promover a saúde. É sobre isso que a gente vai falar, sobre as especiarias, sobre encontrar a farmácia na nossa cozinha. Quem quiser participar, já pode fazer suas perguntas direto na live, facebook.com/redetuarádio, procura a live que está aberta, você pode ir lá, entra, faça sua pergunta, ou direto no WhatsApp 999530616, ou ainda pelo telefone 3220-9400, deixa seu recadinho com a Fátia, ela passa para a gente. Paulo, o que nós precisamos saber quando o assunto é farmácia na cozinha?
Isso. Um breve histórico para a gente entender. Quando a gente vai na pizzaria e come a pizza margarita, essa combinação do queijo com manjericão é muito agradável para o nosso paladar. Tanto que o cheiro do orégano sempre lembra uma coisa boa. Lembra os amigos, lembra o rodízio da pizza e etc. Mas nós entendemos, nós ocidentais, entendemos os temperos como aquilo que dá prazer para o alimento. Lá na Índia, lá nos primórdios, nós estamos falando de 5 mil anos, de onde vem essa ciência linda que é o Ayurveda. Se usava e se usa ainda hoje as suas propriedades medicinais. Quando houveram as cruzadas, quando teve aquele caminho, né, da Grécia para a Índia, depois da Grécia para o Ocidente, esses que visitavam a Índia tinham contato com isso e se apaixonaram pelo sabor, se apaixonaram pelo efeito, mas sem saber para que servia, acabou chegando na nossa cultura e hoje nós buscamos esse resgate. A própria nutrologia, as ciências, né, que estudam os alimentos, estão resgatando isso que no Ayurveda já se fala há mais de 5 mil anos.
Agora, Paulo, desculpa eu te interromper, mas tem uma coisa que é essencial para a gente começar a entender essa questão de ressaltar o sabor do alimento e não isso. Alterar o sabor do alimento, que são coisas diferentes. Por exemplo, o sal e o açúcar são coisas muito recentes na história da humanidade. Nós temos acesso ao sal e ao açúcar há coisa de, sei lá, 300 anos, não mais do que isso. E antes não tinha, e as pessoas comiam e elas não sentiam falta. Hoje a gente está tão, digamos assim, acostumado com o sal e açúcar, e a gente acha que é o sal e o açúcar que dão sabor à comida. A gente cansa de ouvir, nossa, sem sal, a comida está sem sal, a vida está sem sal, né? Virou Sim. Até uma expressão popular.
Exatamente.
Qual o papel do sal e do açúcar? Não são especiarias e eles não fazem
não
parte
são,
assim.
Exatamente. Mas devido à nossa própria, o nosso organismo, ele é muito inteligente e ele vai se adaptando. Hoje seria muito difícil para fazer o equilíbrio bioquímico do nosso corpo, retirar principalmente e tirar totalmente o sal. Então não existia, mas é que a sabedoria divina, ela vai nos trazendo informações de acordo com as nossas próprias necessidades. Então quando nós, o açúcar mascavo, ele é riquíssimo em minerais, ele é riquíssimo em ferro. Ele realmente é um alimento. O açúcar branco, ele acaba destruindo parcialmente o potencial nutritivo do alimento. E isso foi uma das causas degradantes da saúde na vida moderna. Porque a criança, o ser humano, ele busca o sabor doce. Porque a primeira informação de prazer que ele tem e também de nutrição é o leite materno. E ali tem o cálcio que constrói os ossos. O açúcar não constrói cálcio, ele é até um ladrão de cálcio. Então acaba fazendo com que essa necessidade constante faça com que a criança, por ter já esse sabor que ela tem um impulso para ele, acaba viciando nesse sabor. Mas o alho, a cebola, que é o mais comum na nossa cultura, eles têm propriedades maravilhosas. Mas o efeito das especiarias, como o gengibre, o açafrão, noz moscada, a própria pimenta, é promover a capacidade de digerir os alimentos. Alimento bem digerido é saúde. alimento bem digerido constitui uma boa eliminação, né? E a nossa mente, ela também se modifica com a ação dessas especiarias no alimento.
Bom, a gente sabe que, por exemplo, a cozinha, ela permite muitas coisas. Aliás, hoje é um gosto quase que mundial. É uma tendência. As pessoas estão indo para a cozinha, voltando a aprender a fazer o próprio alimento, tendo prazer com isso, reunindo os amigos. Teve a onda do gourmet, né?
Sim.
Que melhorou também a questão do paladar. A gente está falando de paladar. Então, pensando em paladar, o que, por exemplo, cai bem nessa alquimia do paladar, que reconhece os sabores, o amargo, o doce, o azedo ali na língua, ali na boca, né? A boca é uma explosão de palavras. E é ali que começa. Então, por exemplo, por que que algumas especiarias, elas tendem mais para um azedo, outras mais para um amargo? E quais os papéis, por exemplo, que elas executam? Essa combinação, porque até onde eu sei, Paulo, deveria ter os quatro, né? Sabores que a língua pode captar em todo o alimento, é isso?
Exatamente isso. O Ayurveda reconhece cinco sabores, né? Porque tem o adstringente também. Mas a nossa língua, a papila gustativa, ela é uma espécie de código de barras. Ela informa o cérebro quanto de enzima tem que produzir para digerir o alimento que está chegando. O sabor amargo, ele dá movimento, ele cria movimento. Então, ele facilita a digestão, ele melhora a qualidade do sangue. Então, cada sabor, ele tem uma propriedade. O ideal seria o máximo de sabores numa alimentação. Por exemplo, o sabor doce, a gente não vai colocar açúcar ali no nosso arroz com legumes, né? Mas o próprio arroz tem o sabor doce, e o sabor doce é construtor de tecido. Já o sabor picante, ele incentiva a digestão. E o sabor adstringente, ele promove aquilo que seca. Então, quando se tem um alimento mais gorduroso, se deveria também ter um alimento adstringente. Como as especiarias, elas contemplam todos esses sabores, e uma mesma especiaria, como o coentro, por exemplo, ela tem o sabor doce e tem o sabor amargo junto, então ela tem propriedades de promover digestão.
Claro. Tem já perguntas chegando aqui, Paulinho. Vou priorizar o que está entrando aqui. Pode ser pelo WhatsApp, gente, pelo Facebook, onde tem live, ou também pelo telefone 3220-9400. O WhatsApp é o 99953-0616, tá certo? Olha só, deixa eu ver aqui, ó. Oi, bom dia. Gostaria de saber, meus filhos de 30 e a filha de 29 e eu temos colesterol, nível de colesterol alterado. E eles todos, enquanto família, se cuidam na comida. Eles tomam sivastatina, deve ser, né?
Sivastatina.
Sivastatina para tomar, só que tem muita gente que fala que não é para tomar chá, então não misturar o chá com o remédio. A dúvida dela, pelo que eu entendi, é essa, né?
Uhum.
É, por exemplo, eles cuidam da comida, segue uma dieta indicada pelo profissional médico, toma o remédio indicado pelo profissional médico. Se ela tomar chás, pode alterar essa química do remédio? Que chás, o que ela poderia tomar para não abandonar o tratamento? Não é isso.
Exato.
Mas é para não conflitar, né, o que ela toma natural com aquilo que ela está fazendo com o químico.
Isso. O Ayurveda, nesse sentido, ela preza pelo complementar, pelo integrativo. Então, a gente sempre vai dar dicas que não se confrontem, que não haja interação medicamentosa com os tratamentos clínicos convencionais. Esse problema do colesterol, ele está relacionado ao fígado. Então, quanto melhor facilitar a digestão, então, digamos, as ervas, os chás, eles não vão ter o poder de tirar o efeito da simvastatina. Mas nós podemos utilizar, por exemplo, a sálvia. Nós podemos utilizar as próprias saladas, como o radicchio. O radicchio é remédio para colesterol.
E a sálvia, por exemplo, pode usar chá, mas também pode usar na comida.
Isso, porque aí nós estamos falando de alimentos com propriedades medicinais, mas são alimentos. A diferença é que quando nós colocamos um alimento, né, seja a sálvia é um medicamento, age como medicamento, mas é um alimento. O nosso cérebro entende e faz a digestão dele. Nas propriedades que ele tem, inclui a facilidade de promover a capacidade do fígado de digerir as gorduras. Porque quando o fígado não consegue digerir as gorduras e a nossa vida, por algum motivo, está ácida, pode ser emocionalmente ácida, né? Estresse, tensão, conflitos, coisas não resolvidas, ou o uso de muita fritura, o uso de muito açúcar, de gordura, isso também, ou o próprio vinagre, vai acidificar e o fígado vai produzir o colesterol como uma ajuda. O excesso de colesterol tem a teoria que predomina, que ele prejudica. Existem outras teorias que já falam diferente, mas nós não vamos entrar em polêmica, nós vamos auxiliar, então, que você use o manjericão, que você use a sálvia na sua comida e use também o orégano, porque isso vai facilitar a vida do fígado, ele vai trabalhar melhor e o próprio medicamento vai dar um efeito mais desejado.
Então, são coisas, por exemplo, aqui no caso da amiga que pediu, fez a pergunta aqui, é só incluir o manjericão e a sálvia no dia disso. São coisas que ela vai sempre ter em casa.
Exatamente.
De preferência fresco, mas se for também seco, pode?
Pode, pode, porque ela preserva por muito tempo as suas propriedades. E é interessante também que ela utilize gengibre e açafrão. Essa combinação fica fantástica para legumes e até para carne. Né? Utilizando as especiarias que dão sabor, ela vai perceber também que as eliminações vão ser melhores e que a sensação de conforto pós-alimentação é muito grande. E isso favorece o trabalho do fígado. O fígado trabalhando melhor, o colesterol baixa.
Tá certo, então. Eu não identifiquei o nome aqui da amiga, mas acho que é Neide. Deve ser Neide. Neide, obrigada pela tua pergunta. A Regina, querida, nossa amiga de sempre, né, do
Sim,
bairro Cidade Nova.
Regina,
ela é sempre, né, tá aqui com a gente. Ela diz o seguinte, olha, gratidão pelas dicas, um monte de emoji aqui de gratidão, enfim. E ela disse que na semana passada ela pediu uma dica pra amiga, né, que tinha azia. Ela deu a dica que você passou, Paulo, e disse que a amiga já se sentiu melhor.
Nossa,
deu um feedback.
Bom,
né?
Já ganhamos o nosso dia.
Já tá de bom tamanho. Obrigada, Regina, e melhoras pra tua amiga. Tem a Judite aqui também pelo WhatsApp, Paulo. Ela faz uma consideração muito interessante. Ela tem o hábito, Paula não diz idade nem nada, mas ela diz o seguinte, ela tem o hábito de cozinhar sempre usando todas essas especiarias. Para ela tem sempre esses potes todos em casa e é comum ela usar, por exemplo, numa única panela que ela vai fazer um refogadinho de carne, ela usa orégano, açafrão, gengibre, enfim, temperinhos, ela coloca tudo. E diz que faz isso porque gosta do sabor. Agora, te ouvindo, ela ficou na dúvida. Tá certo usar tudo de uma vez só?
Sim, e parabéns.
Ah, tá certo.
Esse é
então
o correto. Nós podemos usar até 8, 10 especiarias. O que a gente deve, como dica, entender? Por exemplo, a carne é um alimento difícil de digerir. É pesado, ele demora, tem gordura. Então, quanto mais picante e quanto mais amargo essas especiarias. Então, tá corretíssimo o gengibre, o açafrão, porque o açafrão também é amargo. É interessante ter um pouquinho de pimenta do reino e usar o alho combinado junto com coentro e todas essas especiarias junto, que ela vai perceber o quanto isso favorece a saúde.
Vai treinando o paladar. Quem não é acostumado,
começa
um menos.
Com um pouquinho. É, principalmente, tem uma combinação que ela é fantástica, inclusive clareia a mente, coentro e cominho. Só que o cominho, quando você enjoar dele, vai ficar 2 anos sem olhar para ele. Né?
Ele é
muito
forte,
ele,
né?
É marcante. Mas começa com pequenas quantidades e sempre colocando no óleo. Não deve ferver, deve
esquentar.
É, deve refogar.
Entendi. Tem uma outra consideração que é o João. Ele é apaixonado por especiarias, gosta de comprar as especiarias, sentir o cheiro, vai visitar mercados em que tem as especiarias e ele é fã do curry. Como a gente não mencionou o curry aqui, ele está perguntando se tem benefício, se não tem, como é o olhar do Ayurveda para o curry.
Sim, inclusive o curry vem da Índia e ele é uma combinação de especiarias que tem na sua composição as melhores propriedades para favorecer a digestão. Então, além de ficar maravilhosamente palatável, você está fazendo desse alimento um instrumento de saúde.
Agora, deixa eu te perguntar, Paulo, agora a dúvida é minha mesmo. Por exemplo, se você utiliza o curry, que é essa mistura, inclusive, se eu não me engano, deve ter açafrão
também
no
açafrão,
curry, né? Tem
açafrão, é um dos principais.
Então, se você usa o curry, e aí você também usa um pouquinho mais de açafrão puro, usa, como a Judite, usa o orégano, usa o gengibre, vai usando um pouquinho, porque é palatável também. Esse excesso pode ser prejudicial, porque já que é alimento, a gente sabe, tudo que é em excesso pode ser prejudicial, mas pensando assim na questão combinar custo-benefício, é bom para o paladar, mas pode fazer mal para o corpo usando tudo junto?
Não, pelo contrário, né? Isso vai facilitar mais o serviço enzimático e vai favorecer também a flora intestinal, porque vai ter uma eliminação melhor, porque é aquilo que nós não eliminamos que acaba destruindo a nossa flora intestinal. Então essa composição com muitas especiarias, além de dar um sabor incrível, também favorece o organismo de modo geral.
Uhum.
O ganho é maior.
Certo. A amiga volta aqui perguntar, falou, acho que é uma dúvida que você deve ouvir o tempo inteiro, né? As pessoas, elas têm o sonho de se curar de algumas doenças, né? E acham que, às vezes, deixar de consumir o remédio que foi indicado pelo médico convencional, aquele remédio químico, vai dar para fazer. Tem situações que sim, tem situações que não. Por exemplo, no caso do colesterol, aquele que é hereditário, a gente sabe que tem vários tipos. Tem o de comportamento, tem, né? Tem aquele que é hereditário. A pessoa, ela vai ter que tomar remédio para a vida inteira. A pergunta da ouvinte é, se ela se cuidar melhor, é possível curar, se livrar dos remédios químicos para o colesterol em algum momento?
Sim. Nós entendemos que se é hereditário, na visão do Ayurveda, significa que aquele órgão ele é mais frágil. E se ele for atendido adequadamente com a alimentação, com desintoxicações, ele sim, a pessoa pode viver 90 anos e não ter problema com isso. É uma questão de disciplina e, nesse caso, sim, quando é uma questão crônica, ter uma ajuda profissional, no caso de um profissional de Ayurveda, ou de uma outra área natural. Mas é possível, tem muitas publicações de pessoas que se curaram, uhum, de muitas doenças que são consideradas crônicas pelo equilíbrio do organismo.
Mas aí também não dá só para abandonar o remédio e botar, sei lá, manjericão e gengibre.
Não, não, não.
E ok, né?
Isso
não,
seria uma irresponsabilidade. Aí, nesse caso, o que, que a gente deve fazer? Conhecer mais. Conhecer mais as especiarias. Existe muito material. Hoje tem até programas na televisão que ensinam, né, como, uhum, combinar esses alimentos, e vai percebendo que o próprio organismo vai reagindo. E se buscar um profissional que atua com seriedade nesse segmento, isso por experiência própria e por ter atendido milhares de pessoas, eu te digo, é possível, é lindo e é maravilhoso quando isso acontece.
A Sônia Parenza, uma querida também, amiga aqui do programa, diz, oi Beverly, oi Paulinho, esse programa é sensacional.
Gratidão.
O que é usado para as pessoas idosas, por exemplo, Paulo, com pressão baixa, constante, que possa ajudar, que possa melhorar, a pergunta da Sônia.
Isso, a pessoa na melhor idade, ela precisa mais calor no corpo para melhorar a circulação, né? Ela precisa, então, de alimentos que favoreçam, que sejam leves para ser digerido. E ela precisa muito das raízes. Porque as raízes, quando nós estamos envelhecendo, o nosso corpo vai secando a água. Por isso que a nossa pele fica enrugada, por isso que os nossos ossos ficam mais frágeis. A água vai secando. E o que absorve a água e o que melhora a qualidade dessa terra são as especiarias, são os alimentos que trazem esse benefício. Então, a mandioca, o inhame deveria ser usado sempre por idosos, porque ele melhora a questão da imunidade, ele aumenta a capacidade do fígado trabalhar e tudo que nasce embaixo da terra. Então, a cenoura, fazer bastante mix e usar uma especiaria que é uma das que eu tenho. A minha paixão maior é o açafrão. Tem até alguns amigos que me chamam Paulo Açafrão, porque eu falo demais.
É do açafrão.
Sim, porque realmente é maravilhoso. Mas o noz moscada, porque ele acalma, ele aquieta a mente, ele favorece a circulação, ele aumenta a concentração, ele melhora a memória. Então, eu diria assim, um mix, usar cardamomo, que é uma especiaria que não é tão conhecida, mas para quem está na terceira idade é sensacional, porque melhora, inclusive clareia a mente, melhora essa microcirculação. Usar o fenogrego, que melhora a microcirculação, que é o que vai dificultando, por isso que as mãos, os pés ficam tão frios. Usar a noz moscada, o gengibre e fazer sempre alimentos bem nutritivos para que a pessoa consiga melhorar. Porque melhorou a circulação, a pressão também melhora.
Entendi. Fica aí a dica, Sônia, espero. Depois, se você fizer, conta pra gente se deu certo, se deu uma melhoradinha ou não, né? São coisas que a gente tem que fazer, às vezes, uma experiência mais longa, né?
Sim.
Não é tão imediato assim, né?
Criar
remédio
um hábito.
É. A gente toma e melhorou, ou enfim, né? O sintoma. Mas essas mudanças, elas são um estilo de vida, né? Paulo, tem uma pergunta bem interessante aqui. A Joana, ela diz uma coisa que, na verdade, não tem bem a ver com o assunto, mas ela é um sintoma que ela percebeu recentemente. Ela é uma pessoa que tem problemas com o peso, né? Gosta de comer, gosta da cozinha. Ela disse que ela usa as especiarias, mas ela sabe que ela falha ali no exagero, né? E agora, recentemente, ela tem notado que ela vive com a boca seca. E isso tá deixando ela desconfortável. Boca seca, não é sede, é a boca seca. É, isso tem algum olhar, por exemplo, esse sintoma está relacionado a algum órgão? Isso que ela quer saber, mais ou menos, pela ótica da Ayurveda.
Sim, de uma forma, assim, eu diria até mais simplificada, porque exigiria bastante tempo para explicar toda a questão fisiológica que ocorre ali. Mas isso se dá por bloqueio, né? Esse excesso é como a gente imagina sempre um tubo. Você vai enchendo, enchendo ele, e depois ele transborda. E aonde ele transborda, ele bloqueia. O que ela deve fazer é estimular. Ela deve usar amargos e picantes juntos. Por exemplo, usar a pimenta do reino e usar radite e rúcula, mesmo que seja quando ela cozinha arroz com legumes. Porque isso vai facilitar o trânsito. E é interessante, Sônia, né?
Joana.
Joana, que você observe bem como que está seu intestino. Essa secura, ela também está relacionada a intestino. Se o intestino não está funcionando adequadamente, pode estar ali uma das causas.
Tá certo, então. A Marta, olha só. Oi, sou a Marta. Minha mãe, de 91 anos, tem muitas dores de barriga. Ela tem diagnóstico de diverticulose, né, intestinal. E tudo bem, tem o tratamento, ok. Uhum. Além do tratamento, que eles não vão abandonar, deixar isso sempre bem claro,
sim,
né? O que, que o Ayurveda, por exemplo, Paulo, pode ajudar com alimentos para quem tem diverticulose?
Isso.
Que é uma doença horrível.
É uma,
né,
doença, é uma doença difícil, que tem sintomas bastante complicados, é uma inflamação, né?
É como se a pessoa tivesse um nó, dá um nó, né, na barriga, é horrível.
É, o que vai aliviar, olha uma dica tão simples, o que vai aliviar essas dores é colocar um pouquinho de alecrim. Você vai colocar, não vai fazer um chá, você vai pegar umas folhinhas, uns ramos de alecrim, um pedacinho, vai colocar na água morna e ela vai tomar um copo. É incrível o efeito analgésico que isso dá. Água morna com um pouquinho de alecrim. Você coloca ali, tampa, deixa uns 5, 10 minutos, tira o alecrim. E aí ela vai tomando, e isso vai dar um alívio muito grande.
Toma uma vez por dia, pelo menos.
Não, ela vai tomar mais ou menos a cada 2 horas. Porque na terceira dose, ela pode tomar de hora em hora. Na terceira vez que ela tomar essa água, a dor já aliviou. Mas alivia, assim, que a pessoa diz, eu não acredito que água morna fez esse efeito. E faz.
Uhum. Com a propriedade do alecrim.
Com a propriedade do alecrim. E também pelo fato de que o organismo precisa dessa hidratação. E o calor também tem um efeito lá na célula nervosa que tem no intestino. Ela precisa desse aconchego da água morna. O grande veneno para essa senhora são coisas geladas. Mesmo no verão, deve evitar. Tanto
certo
quanto aquilo que tem fibras, sementes. Fibras não, sementes.
Entendi. Não comer sementes, então.
Não, não é, não, perigoso.
Tá certo. Fica a dica aqui para a Marta. Agradecer ao Paulinho, Paulo Alessandro dos Santos, outro Paulo, teu xará, que está aqui na live acompanhando a gente. É um querido, né, professor. A Liz Caberlon também na live. Diz, oh, eu amo o Paulo, ele cuida de mim, do meu bem maior, minha família, meus iogues. Namastê, Paulo.
Namastê, um beijo carinhoso, Liz.
Paulo, tem uma consideração, essa pergunta também é minha. Por exemplo, a gente sabe que tem alimentos... A química, voltando à química, né? Uhum. A gente conhece a história, por exemplo, de Leonardo da Vinci, que foi um dos maiores pensadores e inventores, né, do século 19 e 20.
Um grande gênio.
Um gênio. E ele não fazia só invenções mecânicas na física e etc. Ele também estudava alimentos, a química dos alimentos, né? Ele tinha, inclusive, deixou um livro sobre os alimentos, né? Porque ele queria entender essa combinação. O que acontecia com os alimentos que alguns davam certo, né? Ficavam juntos e ficavam bons, e outros não. Então, pegando esse gancho da alquimia dos alimentos, quando você fala em orégano, eu já lembro de tomate e queijo. Parece que eles combinam, né?
Combinam, são antídotos.
Juntos, né?
Sim.
Juntos. Lembro, por exemplo, você falou da sálvia. Para mim, sálvia combina muito com frango. Não sei se é uma memória afetiva, mas é frango, é carne de frango. Se botar, por exemplo, a sálvia com a carne vermelha, não sei, para mim eu olho assim, nossa, não sei, tá estranho. Qual o efeito? O que combina com o quê para a gente poder saber como usar melhor? Então, isso é fato,
isso,
se tem uma alquimia.
Existem especiarias que elas atuam como antídotos. No caso, é claro que a repetição torna um hábito e se cria uma memória afetiva, que nem a sálvia com o frango. Mas o poder da sálvia é digerir a gordura, e o frango tem muita gordura. Então, se pode usar a sálvia também com legumes, ela dá uma combinação excelente. O que a gente deve sempre entender, por exemplo, o café, ele excita muito a mente, ele tira o sono, então nós precisamos de alguma coisa que refresque. Então aí se utiliza o cardamomo. O doce, ele é frio, o doce, ele é pesado, então nós precisamos de alguma coisa quente. É aí que entra o cravo, a canela. Para ter um entendimento, é sempre o oposto. Se a minha digestão é lenta, eu preciso de alguma coisa que aqueça. Aí entra a pimenta, entra o orégano. E é assim que funcionam os antídotos. O tomate, ele é ácido. Embora a gente coloque ele na boca bem madurinho, parece doce. Mas o efeito pós-digestivo dele é ácido. Então, o orégano é um antídoto também para o tomate. E sem contar que a combinação fica saborosa.
Muito.
Fica muito... O nosso organismo, porque os alimentos, essa alquimia que Leonardo da Vinci estudou e muitos outros sábios buscavam, é que existe uma coisa que a gente chama, que conhece no yoga, né? Olha aí, Liz, né? O prana, a energia vital, que é o que nos dá a vida, e os alimentos têm. Por isso, quanto mais fresco, quanto mais orgânico, quanto mais natural, mais energia vital tem no alimento. E a energia vital é que nos dá o equilíbrio e o nosso estado natural, que é como nós começamos o programa, né? O nosso estado pleno de felicidade. Então, o alimento, sim, ele muda a nossa vida. E essa mistura é essa ciência que é chamada Ayurveda. Eu trato muito meus pacientes com especiarias. Se, por exemplo, cólicas menstruais, né? Que sofrem. E isso eu digo que é terrível, porque todo mês vai ter um sofrimento. E se você fizer um chá...
É o sofrimento com o dia marcado, né?
Exato. E sabendo que ele vem de novo, né? Um chá de alecrim com um pouquinho de canela alivia, mas alivia imediatamente. A gente pode usar muito esses recursos.
Tá certo. Paulinho, a gente tá se encaminhando pro final, mas tem ainda algumas considerações aqui. A Joyce, que é uma amigaça aqui do programa, ela faz uma consideração que é muito interessante. Ela diz o seguinte: primeiro, bom dia, entrevista maravilhosa. Fez ver essa entrevista que ela está no caminho certo, porque ela utiliza bem pouco sal na comida, mas ela usa muito, por exemplo, orégano, açafrão, o alho, a cebola, a salsinha, a cebolinha verde, o manjericão, diz que abusa disso. E adora, juntamente com saladas e frutas. Porém, ela termina a frase dizendo: sou diabética e hipertensa. estou me mantendo controlada. E eu fiquei aqui pensando, Paulo, que na ótica do Ayurveda, não é só... A gente desenvolve doenças ao longo da nossa trajetória, né? Então, hoje ela está assim, mas possivelmente antes não era assim, né? Exato. E tem as questões que envolvem também fragilidades emocionais, porque o Ayurveda vê a pessoa de forma integral. Então, não é só o que ela consome, o que ela faz, mas o que ela sente. Então, ok, ela está se cuidando, controlando, mas diabetes e hipertensão está relacionado com o quê?
Isso, diabetes, fisiologicamente, está relacionado ao pâncreas, né, à digestão do açúcar, mas emocionalmente está com aquilo, o doce que me faltou, aquilo que eu estou buscando na minha vida e que torna a minha vida doce. E a hipertensão, o próprio nome já diz, eu me tensiono demais, eu me preocupo demais, eu carrego aquele peso que não é meu. Então, a meditação, se sentir livre, uma forma de se sentir livre é colocar os pés na grama, é caminhar no parque. Quem tem diabetes, quem tem hipertensão, deve sempre favorecer, olha só, o fígado, os alimentos amargos, a boa Marcela. Isso ajuda e ajuda muito. Especiarias como o açafrão, o fenogrego que eu citei antes. O fenogrego possui cromo e cromo é um dos componentes da insulina. Então você tem ali na sua mesa um medicamento também. E procurar mais leveza na vida. Ter tempo para si mesmo.
Então
isso é remédio.
No prato e nas emoções.
Exatamente.
Ok, recado para ti, Joyce. Beijo, querida, é uma amada. Olha só, Paulinho, para a gente fechar, então, vamos só passar rapidamente a propriedade, porque a gente propôs aqui falar do gengibre, do manjericão, do açafrão, da noz moscada, tem outros tantos, a sal, já falamos, né? Sim. Mas não queria deixar sem uma rápida explicação dos benefícios. O gengibre faz bem para quê?
Isso, o gengibre é um antibiótico natural, ele é um dos maiores presentes de Deus, ele promove a digestão, e ele equilibra, inclusive ele pode ajudar a desmanchar tumores. Então, para a obesidade, para o diabetes, para a hipertensão, para tudo aquilo que se acumula, para os edemas, para a dor, o gengibre é o remédio.
Usa todo dia?
Pode usar todo dia, fresco ou em pó.
Tá valendo.
Essa é a obrigação diária.
Manjericão, faz bem para quê?
O manjericão... ele é um antidepressivo, ele pode ser usado pelas mulheres no período menstrual, pode ser usado na menopausa. Ele elimina aquela água que se retém no corpo. Experimenta tomar 1 litro de chá de manjericão às 10 horas da manhã e você vai ver uma ação 3 vezes superior a um diurético, e não é diurético, e ele acalma a mente.
Açafrão.
O açafrão é a minha paixão. O açafrão... ele é um modulador da imunidade, ou seja, ele atua com tanta profundidade que ele pode parar a produção de células cancerígenas. Então, essa é a obrigação de ter na alimentação, e ele favorece, quando tem excesso de imunidade, que tem alergia, ele diminui. Quando tem falta de imunidade, né, que tem inflamações, ele aumenta. Então, ele é o medicamento perfeito.
Noz moscada.
Noz moscada, se ele é afrodisíaco, ele acalma a mente, ele ajuda em situações de impotência, para que o sono fique leve, para que fique profundo, se toma ele à noite.
Muito bom. Paulo, dica então, não pode... é comida, gente, coloca na lista do supermercado rancho. É gengibre,
isso,
manjericão,
exatamente.
Açafrão, noz moscada, algumas coisas dá para ter hortinha em casa. Paulo, quero agradecer muito, muito a tua presença aqui no programa, viu?
É sempre uma alegria estar aqui com esse público, com você, é bom demais.